E aí, tamo junto?
Tamo junto.
Olá, eu sou o Thiago.
E eu sou a Anne.
E nesse episódio do Tamo Junto, a gente vai falar sobre aquela treta que é conhecida entre nós aqui já, que é da preferência. Quando uma criança fica dando uma preferência maior para um cuidador, seja para o pai ou para a mãe. Lembra disso?
Ih, não sei lidar com isso não. Não sei lidar, não tenho maturidade, preciso de terapia para isso, eu não fico bem com esses negócios não.
Mas olha, continua ouvindo que você vai gostar do episódio, tá bom? Por mais que ela não saiba lidar, você vai entender. Bem-vindos ao Tamo Junto, esse podcast lindo, maravilhoso que eu faço com a Anne, minha companheira.
Eu.
E a gente fica aqui tentando ajudar na melhor das intenções os e-mails que a gente recebe das pessoas que ouvem a gente.
Isso aí. Tentando, a gente tenta. Boa intenção a gente tem.
É isso aí. Então, olha só. Esse podcast é um podcast que ele é diferente dos outros podcasts da família Paizinho Vírgula, porque ele é mais curto, né? Ele dura aí uns 10, 15 minutos, é pra você ouvir, pá, acabou. Ouve várias vezes, e é um dos podcasts que são bem fáceis de você divulgar com as outras pessoas, com seus amigos, com as suas amigas, mesmo que ainda não tenha ainda muita familiaridade com os podcasts, você pode mandar esse nosso podcast, ele tá no Spotify, por exemplo, então a pessoa tem Spotify, vai lá e pá, ouve isso aqui, olha que legal, olha aqui essa dúvida, que interessante.
É bem curtinho, né, então...
Pois é.
É bom pra começar.
É. E aí, então, a gente funciona dessa maneira. A gente precisa da participação de vocês, ouvintes, mandando perguntas pra gente lá no paizinho.com/tamojunto. Lá, no final da página, você vai achar um formuláriozinho pra poder participar do nosso podcast, né? Então, as suas dúvidas são sempre muito bem-vindas e serão respondidas nas melhores das intenções.
Isso aí.
Vamos pro nosso e-mail, então?
Bora.
Vamos lá. O e-mail de hoje é da Elosa Araújo. Ela tem 33 anos e é mãe da Leia, 2 anos e 10 meses. Já adorei o nome.
Amei o nome.
Vamos lá. Alô, paizinho e Anne. Tipo, paizinho. Eu podia me chamar de Thiago, né? Mas tudo bem. Nos ajudem. Então, temos muitas perguntas. A nossa pequena está chegando aos 3 anos e escutar e assistir vocês tem nos ajudado bastante.
Abraço, 3 anos, a idade Opa. Das trevas, sacanagem.
Todas as idades são, né? Se você pegar um pedaço ou outro...
Eu acho que varia muito da nossa personalidade e das nossas dificuldades, né?
É.
Sei lá, eu fico pensando sobre isso, assim. Porque para algumas pessoas um ano, acho que varia muito do momento que a gente está vivendo, das nossas dificuldades mesmo.
Pois é. O nosso grande dilema no momento é a treta da preferência. A Leia sempre teve aquela preferência materna, sutil, mas com a chegada dessa nova fase, cheia de opiniões, cheia de vontades e valores, isso tem sido um problemão. É duro ouvir ela falando pro Igor, o pai, não quero você, quero a mamãe, ao mesmo tempo que é extremamente cansativo para mim, que acabo sucumbindo muitas vezes, mesmo tendo um pai participativo e massa dentro de casa. Já rolou conversa, já rolou limites, mas tá pesado. Nos ajudem? PS, meu nome é Elosa mesmo, não é Heloísa. Você olhou para mim esquisito quando eu falei Elosa.
Olhei. Nunca tinha ouvido Elosa.
É verdade. É um nome realmente incomum, né? Um nome único, vamos botar assim. Elosa, então, muito obrigado pelo seu e-mail. A gente aqui viveu bastante isso com principalmente com o Dante, né? O Gael, acho que a gente não chegou a ter muito disso.
Ah, a gente tem também. Quer dizer, não sei. Foi diferente, né? Tô aqui tentando puxar da memória, mas esse lance é difícil pra mim. Na verdade, porque os meninos, lógico, foi diferente, assim, mas o lance de ter me sentido muito, pros dois, mas principalmente pro Dante, um peito com pernas.
Ah, sim.
Na hora da função lá do mamar, mamãe. Mas aí, pra todas as outras coisas, papai é mais legal, papai tudo, papai, colinho, papai, festa, papai, sai daqui, eu quero meu pai, você não é meu pai, e eu só sou um peito. Com pernas. E eu não sei lidar muito bem com esse negócio.
Eu não sei. Bom, eu lembro disso, que você ficava bastante irritado no sentido de que você sentia... Pô, eu tô aqui me ferrando e você agora quer só seu pai? Que palhaçada
é
essa?
É, eu, tipo... essa coisa mais do querer mesmo. Não quero meu pai. Só quero tudo meu pai. Eu não sabia lidar. Aí parece que o caso é o oposto, né?
Como assim?
Dela querer só a mãe e o pai ficar meio chateado.
Ah, sim, é. Não, eu acho que o caso dela é diferente mesmo, porque primeiro ela, a filha tem quase 3 anos. Eu acho que talvez, com quase 3 anos, não seja mais a questão dela enxergar a mãe apenas como peito e pernas.
É.
Né?
Mas assim, mas o Gael, por exemplo, tem uma coisa com você também. O Dante tinha também, muito.
Aham.
Uhum. O Dante, na real, começou a me ligar mais pra mim depois que o Gael nasceu. Que aí ele perdeu, viu que tava perdendo ali território e começou a me dar mais moral. Mas antes era tudo papai.
É, eu acho que... Bom, eu acho que tem um... Tem uma... Esse lance da preferência, eu acho que ela é mais... Bom, tem vários fatores, né? Tem questão de personalidade mesmo, afinidade de personalidade.
Eu não sou uma pessoa muito divertida, cara. Não sou uma pessoa divertida, pessoa...
Não, não é que não seja, você... As brincadeiras que você faz, que ele gostaria de fazer, você não faz.
Não, não consigo, né? Moisés não consegue.
Pois é, mas eu acho que tem também um lance da saudade. No meu caso, por exemplo, tinha isso, né?
Saudade.
Eu voltava do trabalho e, sei lá, e fim de semana, como eu tava em casa o dia inteiro, tem um lance da saudade, né?
É.
Então, papai, quero fazer tudo com o papai e tal, não quero largar o papai.
Não, cara, mas lembra, os dois passaram por isso, mas na época do Dante eu fiquei muito bolada. Eu não conseguia tirar o Dante nem da cadeirinha do carro, você lembra? Eu lembro que eu não lidei bem com isso.
Ah, lembro, lembro. É verdade, você ficava bem bolada.
Eu ficava muito bolada. Tipo, cara, qual o problema? Eu sou uma pessoa... Me deixa tirar você da... Não, eu quero você! Eu quero que meu pai me tire! Não quero! Ele nem ia nem tirar ele da cadeirinha do carro, ele deixava. Era tudo papai. Só quero papai. Quem dá comida? Papai, papai isso, papai... Nada comigo. Lembra?
Lembro, lembro.
E eu fiquei... Eu não consegui lidar mesmo.
Eu acho, e nessa época, eu acho que você tava grávida já, não tava?
Não. Não? Já, acho que já.
Já tava grávida.
Já tava grávida.
Porque eu tenho pra mim que era um pouco esse lance também da vingança, né? Não, que eu tô me sentindo, sabe?
Vingança é pesado.
Não, vingança no sentido de tipo... Ah, eu tô me sentindo ferido por você, eu quero ferir você de volta. Eu não quero você perto de mim, sabe? Eu quero meu pai.
Ah.
Então eu vejo muito com esse olhar também. E...
Aí eu lembro pra você, você até começou uma vez a mamãe, uma vez o papai, até pra,
sim,
pra
aí,
não ficar tão chateada.
Porque não, eu tinha que lidar com a frustração da Anne também. Afinal de contas, somos uma equipe, não é verdade? Mas eu acho que essa é uma das sugestões que eu queria dar. Eu acho que tenta criar regras e combinados pra que, olha, pra fazer isso, vai ser cada vez uma vez é do papai, outra vez é da mamãe. Ou, ó, pra fazer essa atividade é do papai. Essa é da mamãe. E é bom, assim, olhar, tentar entender o que pode estar surgindo por trás dessa preferência, entre aspas, né? Tipo, você, como é que é a rotina da casa de vocês aí? Se, eu fico imaginando aqui, por exemplo, se ele trabalha fora o dia inteiro e a mãe fica em casa com a criança, sei lá, ou ela fica o dia inteiro na escola, ou o pai viaja muito e só aparece nos fins de semana, então pode ter uma coisa meio que de ressentimento da filha, às vezes... De tipo, não, eu quero rejeitar porque, sabe, eu não quero ficar muito perto de você porque daqui a pouco você vai embora e eu vou sofrer. Então eu não quero nem estar perto de você, sabe? Tem um pouco dessa questão também.
Entendi. Eu não consigo ajudar porque... eu não sei lidar com essa questão ainda. Total, assim. Mas ela melhorou. Na verdade, eu acho que eu melhorei com isso.
Sim.
De levar menos pro pessoal e me sentir menos...
É, porque
ofendida.
Você tá mais cansada. Então, se eles preferem a mim, você fala, ótimo, vou poder descansar.
É verdade. É total isso.
Não é?
Tipo,
se o Gael me prefere pra alguma coisa, você fala, glória a Deus.
É, isso aí. Isso mesmo. Vai lá, vou terminar meu seriado.
Pois é.
Né? Pois é. Mas é difícil não levar pro pessoal não se sentir desprezado, frustrado.
Sim, sim. Eu fico também imaginando que o pai da Leia deve se sentir assim, né? Porque, poxa, que saco isso, não sei o que, eu quero ficar com minha filha
e tal.
É difícil,
cara. A gente chega cheio de amor pra dar e leva uma pedrada,
pois
pô.
É.
É muito ruim.
Então, acho que é isso. Isso também, né? Um passo importante é você não levar isso pro lado pessoal.
É.
Não leva mesmo, porque não é sobre você, é o que tá... É tentar investigar o que está acontecendo por trás desse sentimento, dessa rejeição, dessa preferência. Não vou botar rejeição. Dessa preferência pela mãe, para entender o que pode estar faltando aí nessa relação. Né? E às vezes, assim, conversar com ela. Se ela já tem quase 3 anos, já dá para conversar algumas coisinhas, né? Então, tipo, conversar... Poxa, filho, você prefere fazer isso com a mamãe? Mas por que o papai não pode? Ah, por que a gente não pode fazer alguma coisa legal e divertida? Tipo, você pode, inclusive, promover passeios só você e ela para fortalecer um pouco essa relação, né? Tipo, fazer um tempo... O tempo do papai. Não, é... O domingo de manhã a gente sempre... A gente vai começar a fazer uma nova rotina especial só nossa. A gente vai... sabe, no jornaleiro comprar figurinha juntos, a gente vai dar uma passeada na pracinha juntos, enquanto a mamãe dorme até mais tarde. Tenta construir esses momentos únicos e especiais só entre vocês dois, que eu tenho certeza que isso vai quebrar e vai amolecer o coração da pequena Leia. Porque eu acho que é isso, você tem que, né, conquistar a confiança, conquistar o carinho, a vontade. E assim, no final do dia, o trabalho mesmo de construir essa relação é nosso, não é da criança.
Pois é, vínculo é uma coisa que se constrói todos os dias, né?
Sim.
Eu tô vivendo um pouco isso com o Gael agora, depois da internação do hospital. Tô tentando... com os dois, né?
Uhum.
Mas muito com o Gael, tentando reparar essa quebra de confiança, né? Porque, bem ou mal, eu falei... Saí de casa falando, filho, mamãe tá indo no médico, vai tomar um remédio e vai voltar melhor.
Voltei, já volta.
Voltei 7 dias depois.
Pois é.
Então, sabe, pra ele voltar a confiar em mim, pra ele saber que eu vou ao banheiro, eu vou voltar, eu não vou sumir.
Exatamente.
Né? Então, tá, a gente tá tendo que reparar, ele tem me testado bastante e negado até mais algumas coisas comigo,
sim,
né? E em outros que ele já não me requisitava tanto, voltou a me requisitar, tipo, nas acordadas, então... Tô meio de olho tentando observar o que ele tá precisando, né?
Pois é, porque eu acho que é muito isso. Porque tem que ver se a criança tá com algum né, se o coração da criança tá ferido, se ela tá com alguma quebra na confiança, com alguma fragilidade na relação. E aí a gente tem que trabalhar isso, né?
É, e não é sempre, não é linear, né? As coisas vão e voltam e a gente tem que ficar sempre de olho, né? Situações acontecem, uma coisa que a gente não acha que não impactou, impacta, outras coisas que a gente acha que, nossa, a criança nem se importou.
Sim, sim.
Então, é observar mesmo.
Pois é. E de volta naquela história lá de não levar pro lado pessoal, assim, é claro que eu, a Anne, nós somos completamente conscientes de que, tipo, ela não foi pro resort passar 7 dias longe da família.
Claro.
Ela tava zoada mesmo, tava doente mesmo, foi internada na UTI e tal, foi um negócio grave, sério, a gente sabe muito bem que ela não tem culpa nenhuma disso, né?
Mas isso não invalida o que aconteceu.
Pois
né?
É, mas
pra
não
ele,
é essa...
da visão dele, não
exato.
Foi a percepção dele da coisa.
Exatamente. E assim, a gente não pode levar isso no pessoal querendo cobrar esse entendimento dos nossos filhos, porque assim, eles não têm capacidade de ter esse tipo de entendimento. Eles estão chateados mesmo, eles estão machucados, e a gente tem que ajudar eles, inclusive, a verbalizar isso. Poxa, você ficou triste, que a mamãe ficou fora, você ficou com saudade da mamãe, sim, fiquei. Tipo, ontem, que no dia anterior à gravação, né, hoje, tô falando hoje a gravação, né, a Anne precisou ir no pronto-socorro de novo, né, mas era só pra fazer um exame. E, sabe, deu pra perceber que
ele ficou muito abalado.
O Gael ficou abalado, porque ele não sabia se era...
Ele queria ir junto, ele não queria me deixar sozinho.
Exato. Ele não sabia, porque é isso, ele não sabe, pô, a última vez que ela fez isso, ela voltou, sei lá, 1000 anos depois, porque pra ele não sabe o que é 7 dias.
Pra ele, nossa, eu nunca tinha ficado nem 24 horas
exato.
Longe dele.
Então, eu acho que é um trabalho mesmo de construção, de olhar por trás desse sentimento, acolher, ajudar a criança a verbalizar esse sentimento e tentar construir de novo essas pontes novas.
Pois é. E assim, quando a gente fala de não levar pro pessoal, eu sei que eu não vou vestir a carapuça da culpa, eu não tenho nenhuma culpa, né? Aquela coisa que você falou. Eu sei de forma consciente que eu não tenho culpa sobre o que aconteceu, mas eu vou me responsabilizar enquanto adulto por reparar isso com ele e ser empática, né, com o que ele tá passando, tentar me colocar no lugar dele. Ele não tem como se colocar no meu lugar. É impossível.
Não, claro que não.
Ele não tem os recursos, ele não tem idade pra isso. Mas eu, enquanto adulto, eu tô respirando e tentando me colocar no lugar dele, entender o que isso é pra ele, com os olhos, né? Calçar os sapatinhos dele e tentar entender na altura de uma criança de 3 anos e meio o que ele passou. Então, acho que é fazer esse trabalho de observação mesmo, né? Com os nossos pequenos. É, foi o que você falou, né? Tentar buscar o que pode estar acontecendo e buscar essas soluções, né?
Sim,
o que
sim.
Porque eu e o Thiago somos pessoas muito diferentes, assim. Não, assim, de gênero, homem e mulher, mas de interesses e de gostos diferentes. Eu não sou uma pessoa muito lúdica, eu sou uma pessoa de brincar, de rolar na grama com a criança em cima de mim. Já o Thiago se amarra. Então, assim, essa parada de rolar na grama com as crianças, de pular, a guerra de travesseiro, isso aí é com ele. Isso aí é com o papai. Comigo, não. Então, esse lado, ele é onde eles, os meninos, se conectam muito, assim. Né? São, né, com essas brincadeiras, assim, né?
Sim, com certeza.
E eu comecei a buscar aonde eu poderia me conectar com eles. qual seria essa coisa que seria só minha e deles, assim, da gente fazer junto, que são as coisas mais manuais, tipo, a gente um desenho, construir um negócio, pois é. Pintar, essas coisinhas que a gente faz um só sair e a gente tomar sair pra tomar um cafezinho juntos, eu e eles, e fazer mas sei lá.
É atividade de baixo impacto.
É baixo impacto. Ir na papelaria comprar adesivo. Cara, uh-huh. Melhor programa. Eu amo papelaria, sabe? Uh-huh. Pegar essas crianças, a gente vai... O Gael menos, né? Mas eu, o Dante, ir na papelaria juntos, escolher massinha pra fazer as coisas, assim. Pintar a caixa. Essas... Pra gente, é o programa... É o que mais conectou a gente, assim, essa coisa de... Arts and Crafts.
Bom, acho que tá bom de resposta pro seu e-mail. Espero que tenha feito sentido pra você aí, Elosa.
Também espero.
A Anne sempre muito temerosa.
Não, porque essa coisa de rejeição pega fundo aqui. Ai, eu não, é muito difícil. Eu só percebo que eu tô levando pro pessoal muito tempo depois. Depois que eu já
levei. Já deu merda.
E você às vezes me cutuca. Cara, menos.
Pois é.
E eu tô lá super... Que absurdo! Eu sou a mãe dessa criança, estou aqui das Jéssicas, que ingratidão! E você, cara, menos!
Então, ó, abraça aí que é difícil mesmo.
Abraço, gente, é muito difícil lidar com isso. Tô tentando bravamente.
Muito bem. Muito bom, chegamos a mais um final de Tamo Junto, espero que você tenha gostado. A gente não pode deixar de agradecer aos nossos amigos que editam esse podcast, o Samuel Gambini, a Ana Clara Fonseca e o nosso lindo do Ney Costa, que fez essa logo maravilhosa pra gente, tá? Se você quiser ajudar esse podcast a se manter vivo, você pode ir lá no paizinho.apoiar e apoiar financeiramente o podcast do Tricô de Paz, que é o podcast guarda-chuva da casa. Então você vai lá, ajuda, e você vai ajudar a gente a cobrir os custos também de produção desse podcast daqui. Tá legal? E se você também quiser ajudar de outras maneiras, você pode fazer o quê?
Curtir, compartilhar, mandar amor, carinho.
E mandar para as pessoas também.
Mostrar para os amigos.
Exatamente. Tá bom? Então um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.